Bom, muito boa tarde a todos. Eu ia propor aqui uma alteração à ordem de trabalhos, porque nós precisamos esta semana de fazer uma reunião de coordenadores e precisamos, nomeadamente, de ativar ou todos os grupos de trabalho, se os coordenadores estiverem de acordo, e, portanto, tomar uma decisão quanto à designação dos coordenadores, uma vez que isso ficou decidido que eles não continuam automaticamente, não é? Portanto, pode haver quer rotações entre partidos nas coordenações dos grupos de trabalho, com exceção do de Guimarães e Braga, que esse é o único que continuou, porque termina o seu mandato no final do ano, mas todos os outros essa decisão está em aberto, quer quando a titularidade das coordenações e lugares de relatores, etc., que ficou de se rever, quer também a manter-se a repartição entre partidos dessas posições, os seus titulares. Nenhum deles tem particular urgência, a não ser o do Parlamento dos Jovens, uma vez que já houve, no intervalo do verão, algumas decisões provisórias que eu tive que tomar à falta, provisoriamente, para se ir andando e não interromper. À falta de reporte. Bom, mas portanto era importante, estes trabalhos começam já e portanto eu creio que era urgente que pelo menos o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens que a sua composição e coordenação fosse confirmada o mais depressa possível. E portanto eu queria fazer uma reunião de coordenadores esta semana para avaliarmos isto e outras questões que os colegas tenham, e sendo assim o ponto 9, que tem a ver justamente com o ponto do Parlamento dos Jovens, em vez de ser tratado aqui, passaria para essa reunião de coordenadores, que tem a ver com justamente a atividade do Parlamento dos Jovens. Eu pergunto aos coordenadores se têm algum impedimento de dias ou se pode ser esta semana. Amanhã? Amanhã? Amanhã à tarde? Às 15? Sim, 2h30. Eu acho que não tenho. Não sei se tenho alguma coisa, deixa-me ver. Ah, pois é, comissão permanente às 13, é isso. Pois é. Então, 2 horas até. 14 horas? Acham que já em meia hora a gente despacha tudo? É por causa da comissão permanente, que vai ter que às 15. 2 horas, está bom? Então, reunião de coordenadores amanhã, às 2 horas, na sala que os nossos serviços indicarão, provavelmente uma das salas lá de cima, perto dos serviços. E em agenda, posições de relatores e coordenadores de grupos de trabalho, em especial o Parlamento dos Jovens. E também. Às 13 é a Comissão Permanente. E portanto, se calhar alguns de nós estamos ocupados com isso e outros têm, por certo, curiosidade em seguir, como será o meu caso. De acordo? E portanto, e mais alguma coisa que os seus coordenadores queiram que seja debatido, agradecia que transmitam à mesa através dos serviços. Bom, eu assim aproveito também para pôr amanhã a confirmação, portanto, houve uma proposta dos cartazes, foi sobre isso que os temas tinham sido escolhidos, foi sobre isso que eu tive que tomar uma decisão provisória, mas é preciso passar à impressão, e portanto, se houver objeções ou sugestões, e eles são circulados, terá que se confirmar amanhã. É uma proposta que veio dos serviços. Mais algumas questões que existam. Bom. Há para aprovar? Há uma para aprovar. Há uma ata para aprovar? Alguma observação? Vamos votar, portanto. Votos contra?
Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Bom, tinha aqui algumas comunicações para fazer. Uma é dar nota de uma retificação relativamente à lei que reviu o estatuto do aluno e da ética escolar, não é profissional. Espero que não esteja assim na epígrafe da lei, se não é outra retificação. Seja só na agenda. Portanto, na lei que reviu o Estatuto do Aluno e Ética Profissional, numa das normas revogatórias, ou melhor, na norma revogatória, era indicada a revogação da Lei 39/2012 e a 39/2010. Isto é um lapso que vinha já da proposta de lei, ninguém detectou, portanto foi só detectado agora, estamos nos 60 dias para proceder à retificação e será procedido. Temos pedidos de audiências. Ordem dos Psicólogos, Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia e professores em contrato de técnicas especiais da Escola Artística Soares dos Reis. Quanto a esta última, não, portanto, será em... Não, não.
Foram recebidos em julho, em 17 de julho. Nós perguntámos se é um novo pedido ou se é um novo...
Pronto. Bom, eles já foram recebidos pela nossa colega Maria José Castelo Branco, mas pediram uma nova audiência, estamos a procurar a confirmação da parte deles, se é mesmo uma nova audiência ou se foi um lapso, que às vezes acontece nestas comunicações eletrónicas que vêm em duplicados tardios. Portanto, se pretender uma nova audiência, procederemos à marcação pelo mesmo sistema de deputado-piloto. Agora, quanto à Ordem dos Psicólogos e à Associação... A ANICT, a Associação dos Investigadores, pergunto se preferem em comissão ou por deputado-piloto. PSD? Deputado-piloto. E a Ordem dos Psicólogos também. Bom, marcar-se-á por deputado-piloto, portanto, quer uma, quer outra. Pois, mas vamos fazer assim. Pronto, marcar-se-á em deputado-piloto. E depois logo veremos. Bom, quanto aos cartazes, já disse, portanto, estão distribuídos, discuti-lo-emos amanhã na reunião de coordenadores. Passamos ao ponto 4 da agenda, projeto de lei número 267/12, que estabelece um regime de suficiência do formato digital para a entrega de trabalhos, teses e dissertações. É do PCP, trata-se da apresentação, a relatora é a Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto de lei do PCP é um projeto de lei muito simples, cujo objetivo é bem definido até pelo seu próprio título. E o que ele propõe é que nenhum estudante, independentemente do grau académico para o qual se encontra a estudar, seja obrigado a entregar as teses previstas na lei ou os trabalhos previstos na lei para a conclusão do seu grau, em formato outro que não o formato digital. Os professores, o júri, podem requerer a transformação desse trabalho como entenderem, podem requerer inclusivamente as cópias que entenderem, mas o estudante propriamente dito, o doutorando, o mestrando, tem apenas a obrigação de o entregar em formato digital. A escola é que deve ter os meios para o reproduzir as vezes que for necessário, para o encadernar, ou o júri, se assim entender, a custos assegurados pela escola, deve proceder a esse trabalho. É que nós estamos a falar de uma obrigatoriedade, aliás, e bem, portanto, a entrega de um trabalho final de curso, quer seja na licenciatura, quer seja no mestrado, quer seja no doutoramento, que representa... largas centenas de euros, muitas vezes, para a sua conclusão, apenas no que toca à sua transformação para a apresentação. Portanto, o trabalho tem já os custos na sua realização, que não são, muitas vezes, custos pequenos, o esforço do estudante e depois acresce aquele custo sem nenhuma justificação pedagógica nem científica, porque é apenas o custo da conversão daquele trabalho em um material que seja acessível e passível de ser avaliado e analisado por um júri ou por um professor. Não temos nenhum problema, obviamente, com o formato em que o júri avalia o processo, o projeto, o trabalho de fim de curso, mas isso não pode onerar o estudante. Se o júri quer em papel, tudo bem, a escola tem que transformar aquele documento em papel e isso não deve onerar o estudante. Para termos uma noção, usando aquilo que é comum num trabalho, por exemplo, de mestrado, é a entrega de uma tese, na ordem das centenas de páginas, policopiada 5 vezes, encadernada, portanto, essas 5 vezes, formatada de acordo com as normas que o professor venha a requerer ou o júri venha a requerer. Essa encadernação e essa cópia de 5 vezes pode ascender a custo dos 200 a 300 euros. E, portanto, é esse valor que propomos que seja eliminado, particularmente numa altura em que a ação social escolar tem dificuldades para garantir até a resposta já a todos os que solicitam bolsa. Parece-nos mais adequado eliminar este custo do que cobri-lo com a ação social escolar, que também seria justo. Se a ação social escolar tivesse essa capacidade, também não teríamos nada a opor. Mas já que o custo pode ser, de facto, eliminado, parece-nos que essa seria a forma mais justa e mais rápida de resolver este problema, aliviando o estudante dessa despesa e dando um passo para cumprir o que a nossa Constituição da República estabelece, que é a gratuidade progressiva do ensino em todos os seus, independentemente do seu grau. E, portanto, parece-nos que, dada a simplicidade do projeto, nada haverá mais a acrescentar, a não ser solicitar aos senhores deputados que ponderem muito bem, tendo em conta que, no nosso entendimento, ele não belisca a universidade, a autonomia universitária, não belisca a autonomia das instituições de ensino superior, até porque, desde que seja assegurado que o júri pode aceder ao documento no formato que entender, desde que o estudante só tenha que o entregar em formato digital, portanto, não nos parece que haja aqui uma intromissão nas capacidades que são atribuídas às instituições de ensino superior, aos estabelecimentos de ensino superior, no que toca à sua autonomia. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum deputado se querem... Sr. Deputado Elza Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este tema, eu confesso que ainda não fiz uma reflexão muito profunda, até porque me parece haver pontos fortes, quer na apresentação das teses em formato escrito, quer também em formato digital. De todo modo, parece-me desde já que seria muito importante podermos ouvir o Conselho de Reitores sobre esta matéria, porque eu, colocando-me na posição de júri, e de avaliador de uma tese, não consigo fazer uma boa avaliação se não tiver a tese por escrito. Portanto, eu penso que a pessoa que vai avaliar terá necessariamente sempre que chegar um formato em papel, porque é muito mais fácil fazer a análise de todas as matérias tendo um trabalho em papel do que um trabalho digital. Portanto, de todo modo, também percebo os argumentos do PCP, dada a situação de crise em que nos encontramos, mas, por outro lado, as universidades também estão com graves problemas financeiros e isto também vai onerar muito os orçamentos das universidades, porque não é a reprodução de uma tese, poderá ser a reprodução de centenas de milhares que todos os anos acontecem, quer nas licenciaturas, quer nos mestrados, quer nos doutoramentos. Por isso, eu acho que poderíamos ouvir, até para podermos fundamentar e tornar as nossas posições mais consistentes, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e também dos Politécnicos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Da nossa parte não há nada a opor, obviamente. Eu não sei se outros grupos parlamentares ainda queriam falar. Então, Sra. Presidente, se não se importasse, depois falaria no fim.
Não sei se mais... Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Boa tarde a todos. Gostava de começar por desejar a todos um bom início de sessão legislativa. e dar só a seguinte nota, de que me parece importante esta questão de podermos ouvir o CRUP e o CSIS para todos fundamentarmos melhor a nossa posição sobre este projeto de lei. Parece que seria interessante, mesmo antes de o debatermos, podermos ouvir estas duas instituições, na cena do que disse a senhora deputada Elsa Paes.
Ah, Michel Seifert.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar os restantes deputados no início desta sessão e associar-me aqui um pouco àquilo que o Partido Socialista e o PSD já disseram. Eu julgo que a essência da proposta do PCP é uma proposta com valor, mas é preciso ouvir as universidades e os politécnicos com algum cuidado. Não sabemos se isto significaria um encargo suplementar muito grande para essas instituições. Em princípio, nada obsta a que mesmo os jurados e outros intervenientes num processo de doutoramento ou de mestrado possam aceder às teses e aos documentos em formato digital. Mas também é possível que nos digam que há várias razões para as quais isso não é execuível. Na verdade, sabemos todos que para ler com profundidade e anotar um texto, o formato em papel ainda é superior a qualquer outro formato. Portanto, eu, sem ouvir as universidades e os politécnicos, julgo que não posso aqui deixar nenhuma apreciação final sobre este projeto, mas que me parece, na sua essência, um projeto muito razoável, muito justo, mas, enfim, não queria aqui ser demasiado voluntarista e sem ouvir os principais interessados.
Mais inscrições? Sr. Deputado Miguel Tiago, de novo, para usar a palavra, para encerrar o debate. Creio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o contributo dos diversos grupos parlamentares no que toca à audição de entidades que possam estar diretamente envolvidas numa alteração do formato em que se entregam as teses e, portanto, obviamente, da parte do PCP não há nenhuma oposição que seja ouvido, ainda que por parecer escrito ou presencialmente, não há grande problema nisso, o CRUP e o CSISP, e já agora sugerir que seja enviado também um pedido de parecer escrito às associações de estudantes que compõem o Movimento Associativo Estudantil do Ensino Superior, já que representam politicamente os interessados nesta matéria e podem também ter uma opinião. Eu só gostava de dizer o seguinte aos senhores deputados, é óbvio, e da parte do PCP não negaremos isso, que há um impacto no orçamento e nos gastos numa medida desta natureza, que ao aliviar o gasto do estudante, vamos certamente onerar a instituição que fica, de certa forma, com a responsabilidade de reproduzir o ficheiro noutro formato. Todavia, mesmo tendo em conta esse aumento, julgamos que se trataria também de uma racionalização desse custo, porque uma coisa é um estudante, cada um por si, encontrar melhor resposta num mercado fora da instituição, regra geralmente recorre-se a empresas privadas, obviamente, e outra coisa é uma instituição com a dimensão de uma universidade poder negociar a impressão de inúmeros trabalhos. Portanto, estamos convencidos que representaria para o Estado, ainda que no orçamento do ensino superior, um reforço, mas que seria um gasto muito menor do que aquele que constitui a soma do gasto dos indivíduos. E, portanto, nesse aspecto, também, se estamos a falar de poupança de recursos, se deve também ter em conta a poupança do recurso do estudante e a racionalização da despesa pública, e neste caso parece-nos que também seria, deste ponto de vista, representaria uma poupança para a generalidade dos portugueses, nomeadamente para os estudantes do ensino superior.
Muito obrigado. Encerramos assim este debate, mas eu gostava de já agora fazer uma consulta. Portanto, foi feita uma sugestão, que creio que tem o assentimento de todos, no sentido de se ouvir quer o grupo, quer o CSISP, quer também, se houver acordo, também as associações. Prescrito. Marcamos algum prazo? Isso depende do PCP. 30 dias? 30 dias? 30 dias. Hã? Aqui? O que é que é? Assim? É. Há ensino superior privado também. Há BESP, sim.
Portanto, e marca então faz-se um ofício, remete-se o projeto de lei, diz que foi apreciado e que foi sugerido que fossem essas entidades ouvidas e pedindo-lhes que para o relator seja enviada os contributos, observações, comentários no prazo de 30 dias. O melhor é fixar quanto aos 30 dias nós dizermos data X, não é? Pronto. Também vocês marcam isso? Está bom? Pronto. Passamos ao ponto 5, projeto de resolução número 450/12, da autoria do Bloco de Esquerda, é uma discussão em comissão que tem a ver com a tutela dos museus e património cultural e regular funcionamento do Conselho Nacional de Cultura. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu julgo que estão lembrados que na anterior sessão legislativa tivemos aqui uma audição com representantes dos museus e pessoas ligadas à tutela do património cultural e julgo que se lembram das preocupações que exprimiram na altura sobre aquilo que eram as alterações legislativas em curso, as alterações nas leis orgânicas e naquilo e nos efeitos que produziria na tutela dos museus e do património cultural. Bem, o Sr. Secretário de Estado da Cultura esteve cá também posteriormente a essa audição, disse que achava que não nos devíamos preocupar. Bem, a verdade é que, entretanto, foi saindo a legislação, sucessivas portarias, e sabemos hoje que aquilo que toda a gente considerava inimaginável e que foi dito que não era possível, como um retrocesso que significa um museu deixar de ter um diretor e, portanto, um museu deixar de ter autonomia técnica para o seu trabalho, está de facto em curso. A Direção Regional de Cultura do Centro decidiu que para 6 museus podia ter 3 diretores, uma das diretoras, aliás, sem qualquer habilitação específica na área do património. E, portanto, está em curso. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda vem no seguimento daquilo que temos dito, de que é preciso debater o que é o património cultural. Os museus surgiram, a maior parte deles, no seguimento da Primeira República, mas foi no tempo da democracia que se conseguiu aquilo que é um avanço espantoso e que não se pode recuar, que é a ideia de que no património, na conservação de património, estamos a falar de áreas técnicas, de áreas técnicas com competências técnicas claras e com autonomia. A conservação já não é o reino do achismo, do que é interessantinho ou da coleção, a conservação e a divulgação, a promoção do património é um trabalho técnico específico que está ligado tanto ao restauro, como à investigação, como à ligação com a comunidade e todo o trabalho de promoção do património. Essa conquista de que o património é uma área técnica e não do achismo ou do colecionismo é uma conquista da democracia e é importantíssima do ponto de vista daquilo que é o conhecimento científico e cultural do nosso país. Nesse quadro foi criada uma lei-quadro dos museus que, aliás, define claramente que cada museu deve ter uma autonomia de direção e que deve ter um programa técnico, competente e autónomo. Estabelece também a legislação que em tudo o que diz respeito ao património e à tutela de património deve ser ouvido o Conselho Nacional de Cultura, onde têm assento os representantes, quer ligados diretamente ao Estado, quer das várias associações que trabalham com o património, ou seja, é no Conselho Nacional de Cultura que estão as pessoas que têm competências técnicas sobre esta matéria. O Governo decidiu alterar a tutela dos museus e do património, retrocedendo décadas naquilo que é a competência técnica, a autonomia, o conhecimento científico do que é a conservação e do que é a promoção do património, e decidiu fazê-lo sem sequer ouvir o Conselho Nacional de Cultura. Portanto, é uma má decisão e é mal informada. Aliás, quando se é mal informada, é natural que as decisões sejam más. O que nós propomos com este projeto de resolução não é que ouçam a opinião do Bloco de Esquerda, eu estou a dizê-los, gostaria que a ouvissem, enfim, farão o que entenderem sobre a nossa posição, mas é dizer ao Governo que deve utilizar aquele que é o mecanismo legal para a auscultação das pessoas que têm a competência técnica para avaliar do que são as alterações na tutela do património. E, portanto, o que diz este projeto de resolução é que as alterações da tutela, sobre as alterações à tutela do património dos museus, deve ser ouvido o Conselho Nacional de Cultura, a secção especializada, e deve-se pedir o parecer ao Conselho Nacional de Cultura. É um elemento básico de democracia, é também um elemento básico para que se possam tomar boas decisões.
Inscrições, caros colegas? Inscrições para o debate, não há? Ah, o Sr. Deputado tem a palavra, do Partido Socialista.
Antes de mais boa tarde a todas e a todos. Então, pensamos já. Muito rapidamente, só duas ou três constatações. Todos temos verificado em concreto que não há política cultural há um ano a esta parte. Sabemos bem que o parecer que é proposto não é vinculativo, mas parece-nos estranho que, sendo o Governo a nomear os membros deste Conselho, não despeça um parecer sobre matéria cultural. E, neste caso, em concreto, sobre esta matéria. E, portanto, percebendo que este projeto de resolução não traz nada de novo, porque já está previsto na lei, lamentamos é que o Governo não cumpra aquilo que a lei determina. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Santos. Quem é o Sr. Deputado Conceição Pereira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Também quero saudar todos neste início de legislatura. E dizer que não entendo muito bem este projeto de resolução, aliás, parece-me um pouco confuso, e ainda, então ainda estranho mais a intervenção do nosso colega do Partido Socialista sobre esta matéria. Mas vamos por partes. Eu parece-me que todas estas propostas que refere ao projeto de resolução, nomeadamente a aglutinação de direções, têm a ver, acima de tudo, com a lei orgânica e com o PREMAC, algo que até, como sabe, o Conselho Nacional de Cultura, já lá vamos, o Conselho Nacional de Cultura também resultou do PRAS, resultou também da reorganização e do reajustamento de vários serviços que trabalhavam em prol de parceiros. E quando leio aqui as competências do Conselho Nacional de Cultura, não me parece que esteja nas suas competências que tenha que se pronunciar sobre leis orgânicas e sobre a reorganização. E também me parece, senhora deputada, uma verdadeira falácia essa questão de dizer que os museus estão sem diretores. Eu conheço perfeitamente e no terreno situações concretas e, tanto quanto sei, a direção até se mantém, as direções continuam a atuar, continuam exatamente como estavam anteriormente. Em relação à lei quadro dos museus, os museus continuam a ter no seu quadro os técnicos específicos, não conheço que tenha saído, pelo menos daqueles que eu conheço tão de perto no meu concelho e no meu distrito, não conheço que tenham sido retirados. Também sei que estas recentes nomeações têm um prazo, porque vão ser abertos concursos para os respectivos museus, como sabe, penso que esteja bem informada nessa matéria, e, portanto, não vejo razões para a preocupação. E quando eu me referi ao Partido Socialista, queria dizer que também não me recordo, e se o seu deputado, se quiser, eu posso-lhe depois fornecer os elementos, quando foi apresentada a política dos museus para o século XXI, todas estas coisas que estão aqui referidas estavam previstas nessa proposta de reorganização. Não é nada que não estivesse previsto. E nessa altura também não me recordo que fosse entendido pelo Partido Socialista e pela então responsável pelo Ministério, ouvir o Conselho Nacional de Cultura sobre essa matéria, nem ouviu sobre a política dos museus para o século XXI. Portanto, Sr. Deputado, é bom que às vezes nos lembremos da história, e já que estamos a falar de cultura, acho que a história também é importante para que não falhemos e para que não digamos coisas num momento e depois noutro tenhamos outro pensamento sobre a matéria. E por isso eu não vejo aqui razões, PSD não vê razões para aprovar este projeto de resolução, porque não nos parece que esteja em perigo a situação dos museus e muito menos das respectivas direções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Conceição Pereira, Sr. Deputado Michel Seifert, a seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em relação a este projeto de resolução, eu creio que a questão da reorganização dos museus foi aqui amplamente discutida e o Parlamento ouviu e tivemos a oportunidade até de ouvir uma série de elaborações e maquinações e teorias da conspiração sobre o que seria o resultado final dessa reorganização aqui mesmo nesta comissão, que depois se veio, como é público, a não confirmar com a saída da lei. De facto, aqui o que se faz é atribuir ao Conselho Nacional de Cultura algo que julgamos que não faz parte da sua competência, que é pronunciar sobre a lei orgânica do Governo, como não se, o mesmo não se equipararia, por exemplo, a ter que ouvir o Conselho Nacional de Educação de cada vez que o Ministério da Educação atribuísse às várias direções-gerais novas atribuições, ou à forma como organiza a tutela sobre as escolas. E, portanto, como é evidente, isso tornaria qualquer operacionalidade de uma lei orgânica completamente impossível, tornaria, aliás, uma matéria que é de competência exclusiva e reservada, e mais do que reservada, que nem o Parlamento pode mexer, que, é as leis, que são as leis orgânicas, numa espécie de leis que demorariam muito mais tempo do que o que nós gostaríamos de ver a ser aprovada. Sendo assim, também não temos aqui qualquer possibilidade de acompanhar o Bloco de Esquerda nesta resolução. Muito obrigado.
Mais inscrições? Não? Sra. Deputada Catarina Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de registrar algumas notas. A primeira é que realmente este projeto de resolução diz algo tão simples: o Governo cumpre a lei, mas ultimamente é complicado. Considero que o Governo perceba sequer isso, porque o seu autoritarismo e centralismo em todas as matérias e nas matérias da cultura também é algo que ultrapassa tudo aquilo que se poderia imaginar. Aquilo que nos disseram as pessoas que cá estiveram sobre a tutela de património veio a confirmar-se. Aliás, a legislação é tão mal feita que deixou o património arquitetónico sem tutela nenhuma, porque redesenharam tudo a régua e esquadro sem sequer perceberem o que estavam a fazer, sem ouvirem nenhuma das pessoas que têm competência técnica, e houve parte de edifícios que ficaram sem tutela alguma. Eu aproveito para convidar os senhores deputados e as senhoras deputadas, no dia 20 de setembro às 17 horas, aqui na Assembleia da República, nós vamos fazer uma audição pública do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Estarão cá as pessoas dos museus, se quiserem vir assistir, são bem-vindos. É verdade que no programa do Partido Socialista para os Museus do século XXI, algumas destas barbaridades já estavam previstas. Não tornam as barbaridades menos barbaridades. Ou seja, quando alguém decide que deixa de existir a autonomia dos museus, ou decide mais que os museus passam a mudar completamente de programa, está a decidir algo, como, por exemplo, alterar os ciclos de ensino. A lei orgânica está a disfarçar, é uma lei orgânica, mas na realidade não é uma legislação meramente orgânica, porque tem implicações na substância do que é o trabalho sobre o património e do que é entendimento do que são os museus, enquanto ligados à comunidade, enquanto sítios de investigação, de conhecimento e de promoção desse conhecimento. Dizer que o património que se deixa ao abandono com legislações que não são pensadas será património que não se recupera mais e, portanto, é grave. Dizer também que é extraordinariamente grave esta arrogância, esta prepotência de uma maioria que se recusa até a ouvir sobre esta matéria a entidade competente e que tem as pessoas competentes para poderem dar uma opinião técnica sobre o que está em causa. Os senhores recusam sequer a saber quem sabe. Não querem, não sabem nem querem saber.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Estamos encerrados assim no debate do ponto 5. E passamos agora a apreciações sobre matérias europeias, sobre se queremos pronunciar-nos ou não. A primeira questão é a proposta de decisão do Parlamento Europeu. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de uma ação da União de apoio às capitais europeias da cultura para os anos 2020 a 2033. Sr. Deputado Michel Serra.
Nós vamos pronunciar-nos.
Sim, senhor. Portanto, vai haver uma pronúncia, um pedido, será parecer, autor de parecer, o CDS-PP, que depois comunicará a quem fará. A segunda é proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno. A minha dúvida é se devemos ser nós ou a Primeira Comissão, atenta à última distribuição sobre esta matéria. Também foi? Ah, também foi. Também está nas três?
Bom,
então, nós queremos pronunciar sobre isso? Sim, acho que é importante. E, portanto, será o PSD.
Será a senhora deputada Ana Sofia Betancourt.
Deputada Ana Sofia Betancourt, que é relatora também na 12ª. Sim, senhor. Economia.
Depois podem entregar logo em formato digital e tudo. Bom, e passamos assim ao ponto 8, que é a discussão e apresentação do requerimento do Partido Socialista para a audição do Ministro da Educação e Ciência, nos termos que o Sr. Deputado Rui Jorge Santos fundamentará. Sr. Deputado, só um momento. O Sr. Deputado Miguel Tiago, pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Um pedido de esclarecimento. Ontem o Ministro da Educação disse na televisão que tinha dirigido a esta comissão um pedido para cá vir explicar ao plenário. Pronto, era só para ter noção de qual é o pedido e que tipo de... Muito bem, pronto, eu não tinha tido acesso. Foi pedido ao plenário da Assembleia da República para que cá se desloque. Ok, muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está esclarecido. Portanto, o Sr. Deputado Rui Jorge Santos tem a palavra.
O requerimento, penso que é absolutamente claro, e não é pelo facto do Sr. Ministro da Educação vir a plenário no próximo dia 19 fazer uma declaração política de 6 minutos, seguido de um debate que não ultrapassará os 30 minutos, que não deve, não é esse o motivo que impede ou torna menos necessária a sua vinda a esta comissão para discutir com profundidade todos os problemas que se colocaram no âmbito do último concurso para a colocação de docentes, bem como outras questões que se julgarem convenientes. A recusa, a possível recusa da vinda aqui do Sr. Ministro será claramente um sinal, se caso se venha a confirmar ou caso venha a suceder, um sinal que o Ministério não está disponível para, nos sítios próprios, se explicar e ser confrontado com os seus próprios erros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra quem se inscrever. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Sr. Presidente, sobre este requerimento apresentado pelo Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD entende que sobre esta matéria devem ser, por membros do Governo, prestados alguns esclarecimentos, uma vez que surgem dúvidas aos diferentes grupos parlamentares. Aliás, lembro que também na anterior sessão legislativa, também sobre matéria similar, se suscitaram algumas questões. Mas nós proporíamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que, ao invés de ser o Sr. Ministro, pudesse ser o Sr. Secretário de Estado, João Casanova, uma vez que tutela diretamente esta matéria. Tanto mais, como já foi dito pelo Sr. Deputado Rui Santos, o facto de o Sr. Ministro da Educação, no próximo dia 19, ter demonstrado a intenção de fazer uma declaração política em plenário sobre a abertura do ano letivo. E, portanto, a proposta muito concreta do Grupo Parlamentar do PSD para estar em condições de aprovar, porque nos parece que aí sim poderíamos ter a oportunidade de discutir a abertura do ano letivo já na próxima semana com o Sr. Ministro da Educação. E sobre esta matéria, que é muito específica e que é aqui, e até aliás no requerimento se diz que reveste caráter, algum caráter de tecnicidade, discuti-la então ao pormenor com o Sr. Secretário de Estado, que é diretamente responsável por estes concursos. Portanto, esta é a nossa proposta. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quiser discutir com mais tempo estas matérias, ou seja, Secretário de Estado, Ministro, eu acho que era importante para o debate no Parlamento. Se assim não for, e se insistirem na questão do senhor, na vinda do Senhor Ministro, mesmo após a demonstração de vontade de ele estar presente em plenário, nós chumbaremos, mas faremos a apresentação de um requerimento para que o Senhor Secretário de Estado, João Casanova, cá esteja presente. Estamos em condições de fazer de imediato a apresentação do requerimento. Se entenderem votar agora, sei que há aquela questão das 24 horas, tudo bem, senão apresentaremos para a próxima reunião e será debatido. Primeiro temos que ouvir o que é que o Partido Socialista tem a dizer e depois...
Sr. Deputado Rui Jorge Santos, tem a palavra.
O requerimento é muito claro, pede a vinda do Sr. Ministro, que pode vir acompanhado pelos secretários de Estado, que muito bem entender, e até regra, nunca se colocou nenhum impedimento, que o Sr. Ministro, se não dominar alguma matéria que exija uma tecnicidade especial, que lhe passe a palavra. Portanto, mantemos o nosso requerimento. Muito obrigado.
Quem é? Senhora deputada. Certo. Senhor deputado Rita Rato.
Obrigado, Senhor Presidente. Sobre este ponto, o PCP gostaria de dizer o seguinte. Nós entendemos como uma necessidade óbvia a importância de ouvir o Senhor Ministro sobre esta matéria que versa o requerimento do PS, sobre também outras matérias que têm levado ao caos que hoje se vive nas escolas e que certamente que todos os senhores deputados conhecem. E por isso, naturalmente, que acompanhamos o requerimento do Partido Socialista e gostava ainda aqui de recordar a discussão que tivemos há um ano atrás, quando creio que foi o CDS e o PSD que propuseram, a propósito de um requerimento apresentado pelo PCP em agosto, de que até deveria ser praxe parlamentar da Comissão de Educação a vinda do Sr. Ministro todos os inícios de ano letivo à Comissão de Educação. E recordo-me perfeitamente das palavras à Comissão de Educação, porque nós entendemos que é perfeitamente importante a vinda do Sr. Ministro ao plenário e usará a figura regimental que está prevista, mas para uma discussão mais profunda, mais objetiva sobre estudo, o que está colocado em cima da mesa, e é um ataque sem precedentes à qualidade da escola pública, seria importante até dar correspondência material. Seria até importante dar correspondência material àquilo que o PSD e o CDS diziam um ano atrás. E, portanto, se o PSD e o CDS mantêm a palavra que tinham há um ano atrás, certamente que estarão em condições de discutir o início do ano letivo com o Sr. Ministro da Educação aqui na Assembleia da República. Na Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Michel Soffer tem inscrito-se, entretanto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas coisas. Em primeiro lugar, eu julgo que a questão do requerimento está bem explicado no próprio requerimento, que é uma questão com bastante tecnicidade. Ela decorre da delegação de competências, cai nas competências do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar. Julgamos, portanto, também que seria mais proveitoso, com este objetivo, naturalmente, ouvir o Secretário de Estado, ainda com maioria de razão, com a vinda do Sr. Ministro na próxima semana à Assembleia da República. Em todo caso, também é preciso recordar, o Ministro da Educação vem 4 vezes por ano à Comissão de Educação, na verdade vem mais, porque para além dessas ainda vem sempre que a Comissão solicita. E nós julgamos que é evidente que a primeira dessas vindas é uma vinda que tem que ver com a abertura do ano letivo. Vem a primeira vez em outubro, diria eu, depois vem para o orçamento e depois vem 2 vezes no segundo semestre, se quisermos, da Comissão. E, portanto, eu não sei se já estão marcadas, julgo que ainda não estão marcadas as vindas ordinárias do Sr. Ministro, mas é evidente que, normalmente, a 15 de setembro, nós ainda não falamos da abertura do ano letivo, porque a abertura do ano letivo estabiliza mais no final do mês de setembro. Eu julgo que, mesmo a vinda ordinária do Sr. Ministro, na próxima vez, será, com certeza, para debater as questões da abertura do ano letivo. Estas questões, em concreto, sobre a colocação e a ocorrência de algumas dúvidas na colocação, pode ser esclarecida e deve ser esclarecida pelo Governo, e será, de uma ou outra forma, aqui nesta Comissão e no Plenário.
Mais inscrições, senhores deputados? Senhoras e senhores deputados, mais inscrições? Então vamos votar o requerimento. Houve uma sugestão de substituir o Ministro, não é, pelo Secretário de Estado. O Partido Socialista aceita? Não aceita. Não aceita. Portanto, vamos, votar o requerimento, tal qual foi apresentado. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar.
Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Senhoras e senhores deputados que se abstêm, contra a prova. Está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do Partido Proponente, Partido Socialista, bem como do PCP e do Bloco, estando ausente o PEV. Sra. Deputada Amadeu Albergaria tem a palavra.
Sr. Presidente, era para dar nota de que no seguimento da minha primeira intervenção talvez não terá ficado totalmente claro. Prevendo este desfecho, o Grupo Parlamentar do PSD, em conjunto com o CDS, está em condições de apresentar um requerimento para a vinda, então, do Sr. Secretário de Estado para prestar esclarecimentos sobre esta matéria, que é a mesma matéria do requerimento do Partido Socialista. Estamos em condições de entregar esse requerimento. Sabemos que devem ser feitas com 24 horas de antecedência, pelo que ponho à consideração da Comissão. Se entenderem votar já, por nós tudo bem. Se não, agenda-se para a próxima semana e vota-se na próxima semana. Só faço isso dado que foi sempre dita a questão da urgência na vinda de um membro do Governo, nomeadamente do Ministro. Nós entendemos que deve ser o Secretário de Estado.
Senhoras e senhores deputados, está posta à consideração da Comissão a admissibilidade ou não imediata de um requerimento apresentado oralmente, que será depois distribuído por escrito, para a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Escolar. E, portanto, pergunto se alguém se opõe à inclusão na agenda para que o possamos discutir e votar de imediato. Se assim não for, ele será agendado para a próxima reunião ordinária desta Comissão. Pergunto ao Partido Socialista, ao PCP. O PCP aceita? Aceita. O PS também? O Bloco também? Portanto, o Sr. Deputado Amadeu Albergaria pode, e o Sr. Deputado Michel Seufert podem apresentar o requerimento que eu peço que oportunamente apresentem por escrito para distribuição. Ah, já está aí? Ah, já está? Ah, então pronto, então pode ler e será imediatamente distribuído.
Sr. Presidente, é muito simples. No seguimento do requerimento do Partido Socialista e do seu chumbo por esta comissão, e juntando os argumentos, com os mesmos argumentos que tivemos na discussão imediatamente anterior a esta, nós entendemos que a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração e do Ensino Escolar é importante na Comissão, com caráter de urgência, e também dado a tecnicidade da questão que o Partido Socialista levantou. E por isso propomos que ele venha a esta Comissão com caráter de urgência, é tão simples quanto isso, e a discussão é semelhante à que fizemos anteriormente.
Alguma inscrição? Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, da parte do PCP, obviamente não nos opomos a que seja votado, como já manifestámos. Não temos por hábito utilizar as possibilidades burocráticas para impedir o debate democrático, como outros têm hábito de fazer aqui nesta Comissão. Mas, de toda a forma, o PCP, como sabem, tem por hábito votar sempre favoravelmente as vindas de membros do Governo. Todavia, desta feita, não o faremos por motivos que nos parecem óbvios. O PSD acaba de utilizar um expediente para desvalorizar um requerimento apresentado por um outro partido. Parece-nos que não é correto, que esse esquema não deve passar a ser a prática. O PS apresentou, e bem, e com uma fundamentação, a vinda de um ministro. Parece-nos má prática que agora o grupo parlamentar, os grupos parlamentares que têm a maioria absoluta, passem sempre uma esponja por cima dos requerimentos apresentados e depois baixem um patamar de responsabilidade para os secretários de Estado. E isso está, de facto, na vossa capacidade, porque têm uma maioria absoluta nesta Comissão. Não nos parece ainda assim uma boa prática, e é só por isso que o PCP se absterá e não votará a favor, de certa forma, como chancelar a atitude política que o PSD e o CDS apresentaram neste debate, ainda que obviamente tenhamos todo o interesse em ouvir as explicações dos membros do Governo sobre esta matéria, na ausência do Ministro, na presença do Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Jorge Santos.
Por economia de tempo, apenas para subscrever as palavras do Deputado Tiago.
Mais inscrições, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Só para que, pelo menos da nossa parte, para deixar bem claro que não se trata aqui de nenhum expediente para desvalorizar as iniciativas de qualquer grupo parlamentar, e insisto que não é essa a prática parlamentar do grupo parlamentar do PSD. Tanto mais que do debate nós propusemos ao Partido Socialista, que teve a iniciativa, que continuasse a ter a iniciativa, a nossa proposta, contraproposta, era que, em vez de ser o Sr. Ministro, pudesse ser o Sr. Secretário de Estado. O Partido Socialista legitimamente entende de maneira diferente, e nós, porque entendemos que o debate merece ser feito, nós propusemos a vinda do Sr. Secretário de Estado. Na próxima semana, o membro do Governo, o Sr. Ministro, estará cá para debater a abertura do ano letivo, por sua própria iniciativa. E esta Comissão terá a oportunidade, sobre uma matéria em concreto, poder debater com esta Comissão essa matéria. E, portanto, eu penso que maior abertura da maioria e maior disponibilidade do Governo é difícil encontrar. E também considero que, ao invés de expedientes para desvalorizar, eu acho que nós estamos a valorizar os trabalhos dos deputados que acompanham a Comissão. Porque ainda estamos na abertura do ano letivo e já vamos ter a oportunidade de ouvir o Ministro e o Senhor Secretário de Estado. Esta é que é a realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Jorge Santos tem a palavra.
Bem, voltamos ao princípio. O grau de responsabilidade de um ministro ou de um secretário de Estado é obviamente diferente e, como disse, o seu ministro podia vir acompanhado pelo seu secretário de Estado se assim o entendesse. Claramente isto foi uma medida para desvalorizar a ação do Partido Socialista, entendemos-lo bem, percebemos-lo, a opinião pública também o perceberá. E fica aqui demonstrado que o Sr. Ministro foge às responsabilidades, foge à sua responsabilidade máxima de gerir o Ministério e utiliza o grupo parlamentar do PSD e do CDS para fugir exatamente a essa responsabilidade para fugir aos factos e para fugir às respostas que tem que dar aos portugueses.
Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Está, portanto, à votação o requerimento que foi admitido como ponto extraordinário na nossa ordem do dia, apresentado pelo PSD e pelo CDS, e que acabamos de discutir. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Senhoras e senhores deputados que se abstêm. O requerimento está aprovado por maioria, com votos a favor dos dois partidos proponentes e abstenções dos demais partidos presentes, estando ausente o Partido Ecologista, os Verdes. E eu, na sequência de uma menção que foi feita, aliás, por dois deputados, creio eu, no debate do requerimento do Partido Socialista, eu aproveito para aditar, como ponto à reunião de coordenadores para amanhã, a proposta de calendário para as audições regulares dos membros do Governo. Portanto, da área do desporto, da área da cultura e da área da educação. Portanto, peço aos grupos que, se puderem aparecer com propostas, isso facilita-me a tarefa, senão eu próprio procurarei produzir um. Creio que uma devia ser já, antes do orçamento, ou seja, em setembro, ainda, a princípio de outubro, portanto, até 15 de outubro. A segunda seria em novembro, no contexto do orçamento, e a terceira seria por alturas de março ou abril, e a quarta por alturas de maio e junho. A menos que queira, a do orçamento normalmente cai, a do orçamento é incluída no elenco das quatro. Portanto, por isso é que eu creio que foi assim que fizemos o ano passado, e portanto tínhamos que procurar calendarizar já algumas reuniões do final deste mês de setembro ou do princípio de outubro, para audições sujeitas, obviamente, ao acordo dos membros do Governo respectivos. E, portanto, uma seria da educação, outra seria da área do desporto e outra seria da área da cultura. Muito obrigado. Não havendo mais... Pergunto se há mais algum assunto? Não? Muito obrigado. Até amanhã, quanto aos senhores coordenadores e vice-presidentes. Muito obrigado. 2 horas.